Política.
Vitória de Rodrigo Maia, vitória de Michel Temer. Coluna de Política desta sexta analisa a reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a escolha de Edson Fachin para a relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Confira na coluna com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, ontem foi realizada a eleição para presidente da Câmara dos Deputados e o deputado Rodrigo Maia, que já vinha exercendo o comando da casa, foi reeleito com uma vitória bem folgada, né, sobre os demais candidatos. Professor, o governo Temer respira aliviado com esse resultado? O que, que ele representa, Rodrigo Maia, continuar à frente da Câmara?
Sem dúvida nenhuma. É ilustrativo a gente rememorar outros dois momentos antes desse, por exemplo. Quando o Temer assumiu, ele, em maio, né, ele teve que aceitar a imposição do Centrão como líder do governo na Câmara. Até hoje, o líder do governo é o André Moura, é um do PSC, um deputado obscuro, e foi imposição do Centrão. Alguns meses depois, em julho, assim que o Eduardo Cunha é afastado, o Rodrigo Maia há uma eleição para presidente da Câmara e o Centrão lança o Rogério Rosso e o Maia se lança. E o Maia vence o Rogério Rosso, quer dizer, vence o candidato preferido do Temer, vence o Centrão, mas no segundo turno. Agora, o candidato preferido do Temer vence o Centrão no primeiro turno com uma dianteira avassaladora, né? quase três vezes o número de votos. Então, claramente, isso aí tem uma trajetória, né? Onde o Temer, de início, ele tem que ceder, e agora ele tem completo controle da Câmara, né? Assim, mostra habilidade do Temer, dos seus articuladores, coisa que Dilma não tinha. Então, você tem um controle completo. Eu diria que hoje o Centrão está completamente desarticulado, né? É muito ilustrativo ver o discurso do Jovair Arantes, um discurso retrógrado, né? Completamente retrógrado, onde ele defendia a total descentralização do Congresso, mais poder aos deputados, ter um dia só para votação de projetos de deputados, rodízio de relatorias, mudar o regimento interno, que dá muito poder aos líderes. É a pauta do baixo clero, né? Né? Que é claro, ele fez isso para tentar rearticular esse baixo clero, mas já era tarde. O Temer tem o controle completo, não é o Rodrigo Maia, é o Temer. Um outro aspecto também, ainda dentro disso, é que a oposição está completamente isolada e fragmentada, o que é pior, né? Ela tem hoje cerca de 100 votos, se juntar aí o PSOL com o PCdoB, PDT, PT e alguns gatos pingados da rede e tal, ela chega a 100 votos. Mas ela não consegue sequer se unificar em torno de um candidato. Ela ficou atrás do Jovair Arantes. O candidato do PDT teve 59 votos, o que significa que o PCdoB, provavelmente todinho, e parte do PT, talvez menos da metade do PT, votaram no Maia. E esses votos do Maia, que isso deve ter dado uns 30 votos para o Maia, foram importantes, porque o Maia, ele escapou do segundo turno por 37 votos.
Certo, professor, outro fato que marcou essa semana foi o sorteio no Supremo Tribunal Federal para a relatoria da Lava Jato, que acabou ficando com o ministro Edson Fachin, que tinha acabado de mudar, né, de turma, que foi para a turma da qual fazia parte o Teori Zavascki, que era o relator. O que o senhor acha da escolha, na verdade, né, do sorteio que acabou aí decidindo pelo nome de Fachin?
Primeiro, assim, não é um sorteio, né, exatamente, né, assim, porque as pessoas acham que é um sorteio. A imprensa não esclarece que você bota lá um dado e é um sorteio. Você tem certos critérios. Provavelmente a Carmen Lúcia já tinha olhado mais ou menos a fórmulazinha que define isso e percebido que se o Fachin fosse, ele seria indicado. É muita coincidência, ter seis seis, né? Provavelmente isso aí é um jogo combinado. O que não tem nenhum problema. Eu acho que o ministro Fachin talvez seja de fato o melhor nome. O Gilmar Mendes seria muito polêmico, o Toffoli seria muito polêmico, o Lewandowski seria muito polêmico, e Celso Melo é muito moroso, e tem problema de saúde. O Fachin está com o gás todo, o ministro novo, no coisa, é respeitável. Ele pode gerar algum ranger de dentes aí, vamos dizer assim, para a direita, porque ele é um ministro com trajetória de esquerda, foi ligado a movimentos sociais, mas tem um perfil técnico indiscutível, e eu acho que acabou sendo a melhor escolha mesmo para a Lava Jato. Agora é ver o que vem por aí, né? Eu acho que com o Congresso completamente, não é dominado, alinhado ao governo, né? Na hora que nós tivermos a votação da Previdência, isso pode ter problema. Por exemplo, não é certo. Né? Aí nessa hora, o Temer vai precisar de 308 votos. Só aí sim, só os 293 do Rodrigo Maia podem não ser suficientes. E o Centrão é muito sensível, né? Pode se mostrar mais sensível. Esses deputados do Baixo Clero podem se mostrar mais sensíveis a pressões. Porque, afinal de contas, a proposta de reforma ela é truculenta com os trabalhadores. Quer dizer, é um governo ultraconservador, mas que tem o Congresso ao seu lado. O único problema do Temer, além da possibilidade de enfrentar protesto de rua, é a Lava Jato. A Lava Jato ele não tem controle e, hora que essas delações começarem a ser publicizadas, vai ser muito difícil navegar. Mas isso aí é uma coisa que vamos ter que esperar.
Pauta para próximas colunas então, né, professor?
É isso.
Okay, muito obrigado então, pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima sexta, então, nós voltamos com mais uma coluna de política.
Próxima sexta estamos aí.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.